Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição desta sexta-feira, 10 de setembro de 2021. E nesses últimos dias ouvimos aqui autoridades políticas, empresários, representantes dos mais diversos setores sobre as manifestações de 7 de setembro e os desdobramentos a partir do dia da independência, alguns bloqueios em rodovias por parte de caminhoneiros, as falas de autoridades nacionais. Ouvimos aqui os três senadores paranaenses. Podemos acompanhar a fala do presidente Jair Bolsonaro, a carta divulgada ontem. E agora vamos ouvir a opinião de juristas de Cascavel. Primeiramente, vamos ao escritório de advocacia do Dr. Luciano Catariuc. Diante de tudo que ouvimos, de tudo que foi falado, as manifestações nas ruas, que análise o senhor faz?
Prazer falar com vocês. Bom, esses últimos dias são dias diferentes, né? A gente tem visto a manifestação não somente da população no 7 de setembro, apoiadores da democracia, apoiadores em massa do presidente da República, mas nós também temos visto declarações e a gente fala de esticar a corda, né? Esticar a corda e criar tensões entre as instituições estabelecidas. A democracia, ela é feita pela independência dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Eu achei muito interessante uma situação colocada pelo ex-ministro Aires Brito, que ele fala, e é um jurista respeitado, de que nós temos um jogo, e esse jogo tem os seus jogadores, os seus atores. O executivo é um dos jogadores, o legislativo é outro, e o judiciário é o árbitro. E a legislação e a lei. As regras do jogo é a Constituição Federal. Então, não há como qualquer um dos entes não respeitar, né, ou dos jogadores, aquilo que o árbitro coloca baseado na Constituição. O que se discute é: estão se respeitando a Constituição Federal? Existe uma tensão entre o árbitro e os jogadores dessa questão? Então, a gente vê uma situação diferente, né? Uma questão em que o povo vai para a rua, muitas vezes fazendo e pedindo coisas que, no Estado democrático de direito, ele não é tangível, não é possível. Pode ser desejado, mas não é possível. E qual que é o grande problema disso? Quando nós, que temos o conhecimento técnico jurídico, olhamos algumas manifestações e alguns pedidos, percebemos que é uma tensão e que não vai levar a lugar nenhum, salvo a insatisfação da população. Aí a insatisfação vai à rua, se debate, mas existem outras formas de a gente se buscar mudança. Eu lembro das manifestações em massa em 2013, em que a população foi para a rua em relação, eu nem sabia se estava se falando da democracia, e depois a Dilma Rousseff, o PT, foi reeleito, mesmo com toda aquela movimentação. Então ficou aquela incógnita. Qual que era o motivo das manifestações? Qual que era, o que que se queria mudar se reelegeu o mesmo governo, né? Então, esse é um problema que a gente vai ver, inclusive nos próximos meses, o que vai acontecer. A gente vê a economia sendo abalada, nós vemos os mercados sendo abalados, aquela questão que, às vezes, o sujeito que está aqui no interior de Cascavel, municípios pequenos, acha que é coisa de Brasília, mas reflete diretamente nele, reflete no valor do combustível, reflete na alta da inflação que afeta a cesta básica, que afeta o preço da carne, que é coisa do dia a dia da pessoa que ela fala: não, eu não quero saber de política, mas a política, ela influencia. O que que vai acontecer daqui para frente? Né, no final de quinta-feira, a gente viu que já no dia 8, no dia seguinte, os caminhoneiros buscaram um apoio à própria pauta do Poder Executivo, né, ou do próprio presidente, foram protestar, mas com algumas situações que não dá para ser. Está protestando pelo quê? É pelo valor do combustível? É pelo pedágio? É por qual? Ah, para fechar o STF? Sabe aquelas pautas que não são factíveis, mas são protestadas porque é uma insatisfação, mas que não vai refletir literalmente numa alteração de situações, porque juridicamente é impossível ou constitucionalmente é inviável. Então, daí vem uma nota na quinta-feira, né, da presidente da República, o presidente da República, dizendo que não foi bem isso que ele disse. Aí a gente olha o conteúdo da nota com a declaração do presidente. São incompatíveis. É como a pessoa escreve e outra assina, né? Michel Temer foi buscado lá em São Paulo, veio provavelmente, e aí todo mundo diz, e é o que eu tenho escutado, ele e lido também, né? Ele escreve a nota para apaziguar situações, o presidente assina. Muitos comentaristas dizem que essa nota não se sustenta nas próximas lives do presidente da República, porque não é o que ele pensa, né? Mais ou menos assim, ó, eu vou baixar a guarda. Eu sempre até brinquei com o pessoal e disse o seguinte, é igual briga de marido e mulher, né? Um casal, um bate no outro, você toma partido de um dos dois, depois eles fazem as pazes e você fica com a cara de bunda ali, a cara de tacho, né? Porque o que aconteceu? Por que eu tomei partido e agora? Né? E agora? E aí? Valeu alguma coisa? Então, a gente vê que a população, a nossa democracia, ela é madura, as instituições são maduras e a população está entendendo isso, está protestando, mas a maior forma de você demonstrar isso são nas urnas, elegendo os nossos deputados, elegendo de forma consciente os nossos senadores, governadores, os nossos representantes. Ano que vem tem eleições novamente e tudo isso que está acontecendo, vamos ver como que vai se refletir nas eleições do próximo ano. Então, são tensões, são graves tensões entre os poderes da República, mas que não podem jamais interferir, menosprezar ou dizer contra o que a Constituição diz, que a nossa Constituição tem mais de 30 anos, é uma Constituição madura e que precisa ser respeitada.
Obrigado, esse é o advogado Luciano Catariuc. Vamos agora a um outro escritório de advocacia aqui da cidade. Vamos ouvir também a opinião do jurista Hélio Ideria Júnior. Como o senhor definiria esse momento? Que pode ocorrer a partir de tudo o que aconteceu nesta semana? Doutor, bom dia.
Bom dia, Roberto Benjamin. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É sempre um prazer estar aqui. E bem, eu acho que o momento requer um pouco de cautela, né? Para aguardarmos aí os próximos capítulos, para vermos aí quais serão efetivamente as mudanças aí deste suposto acordo costurado, mas a leitura que faço momentaneamente é de que, mais uma vez, o establishment engoliu, o presidente engoliu uma pessoa que ainda vejo como bem intencionada, que entrou no governo com boas intenções, mas se deparou com um sistema, um establishment muito bem postado, né, para o qual não interessam boas pessoas, boas intenções. Então, infelizmente, para nós, brasileiros comuns, fica um gostinho de decepção, né, com tudo que está acontecendo, porque a gente vê que, infelizmente, a coisa não vai mudar tão cedo. Né, que as leis foram criadas aí para manter esse establishment, e quando se infringe essas leis, especialmente por aqueles que deveriam defendê-la, né? No caso do Alexandre de Moraes, especificamente no Supremo Tribunal Federal, nada acontece. Ao meu ver, ele abusou do poder, deu aso, inclusive, para um pedido de impeachment, para uma destituição desse cargo, e recebeu praticamente um pedido de desculpas, né? Costurado aí pelo Michel Temer, que é o exemplo maior do velho político, de uma velha raposa, é um político muito habilidoso, foi até um bom presidente enquanto esteve no Palácio do Planalto, mas é uma velha raposa, de uma velha política, que me parece que os brasileiros de bem não toleram mais, não querem mais. Costurou, está se vangloriando ao vivo na imprensa nacional, então me parece que é mais uma vitória do establishment sobre o presidente da República. Então, fica assim um gostinho de decepção, um gostinho de tristeza para aqueles que esperavam um movimento um pouco mais efetivo de reconstrução do país. Né? O ministro Alexandre de Moraes foi lá, prendeu arbitrariamente, abusivamente, e recebeu praticamente um pedido de desculpas. Passaram a mão na cabeça dele, num acordão lá, enfim. E barco que segue, vamos aguardar, vamos analisar aí os próximos capítulos dessa novela, mas a esperança de nós, brasileiros, que queremos um país melhor, mais organizado, com uma política mais austera, ficam sim decepcionados. Tá? Em relação aos desdobramentos políticos, acho que sim, acho que vai aliviar um pouco a tensão que foi criada por ilegalidades praticadas, né? Então acho que o povo se sentiu um pouco, de alguma forma, traído, né? Então, muita vociferação, foram muitos latidos, muitos trucos sem cartas, né? É isso que essa impressão que se passou. Mas vamos aguardar, espero que, de qualquer forma, torça pelo Brasil, espero que, seja qual for a providência, que se tenha harmonia entre os poderes, mas harmonia baseada na legalidade, não em acordões para se legalizar o ilegalizável. Vejo a liberdade das pessoas em risco, está em risco, e essa é a maior preocupação que tenho para todos nós, para mim, para os meus filhos e para toda a população do Brasil. Mas vamos aguardar e continuamos vigilantes.
Obrigado. Este é o advogado Hélio Ideria Júnior. A CBN Cascavel sempre de forma democrática, abrindo espaço, ouvindo as mais diversas opiniões, conversando com empresários, políticos, agricultores, a população também se manifestando, inclusive através das mensagens. Muitas mensagens recebemos durante essa semana, os ouvintes opinando e a gente registrando aqui o pensamento dos ouvintes de toda a região oeste, participando, interagindo com a CBN. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.